Análise Política, com Orion Teixeira.
Olá, Orion, bom dia para você.
Bom dia, Luciana, Ana e ouvintes da Band News. Prazer voltar a falar com você.
Prazer sempre todo nosso, Orion Teixeira. E a gente fala agora da Prefeitura de Belo Horizonte e também da Câmara de BH, que descumprem aquele prazo, né, para a reforma da Previdência. Agora, há riscos de a capital ser punida pelo governo federal, Orion?
Pois é, Luciana. Hoje é o último dia previsto e que foi até prorrogado pelo Ministério da Economia para que estados e municípios concluíssem aí a reforma da Previdência de seus servidores à luz da reforma da Previdência Nacional. O primeiro prazo, como você sabe, foi o dia 31 de julho. Com a maioria no país não havia cumprido esse prazo, entre eles o governo de Minas e a Assembleia Legislativa, ele foi dilatado para 30 de setembro, no caso, hoje. A Assembleia fez o dever de casa, priorizou o tema, fez seminário para ouvir os afetados, no caso, os sindicatos e associações de servidores públicos estaduais dos três poderes e órgãos públicos, afastou o pacote de maldade que estava embutido na reforma da Previdência, que por si só ela já representa perdas para os servidores. Ao final, a Assembleia, então, reduziu esses danos da medida, apesar de ter que autorizar aí o aumento da contribuição previdenciária e mudar algumas regras aí de transição e também de tempo de contribuição e de aposentadoria. Belo Horizonte foi o primeiro município, então, a tirar sua proposta de reforma da Câmara Municipal no dia 3 de julho, apostando que teria prazo até o final do ano, deste ano. Apesar do prazo oficial não confirmar a expectativa, o prefeito Alexandre Calil, do PSD, não reenviou a proposta à Câmara Municipal. Segundo o líder do governo, Léo Burguês, houve acordo com a maioria dos vereadores que apoiam a atual administração de deixar o assunto para depois das eleições. Diz que Belo Horizonte não corre riscos, mas a portaria do Ministério fala em suspender verbas extraordinárias federais a quem não cumprir esse prazo e até não avalizar eventuais empréstimos para o município. Como a campanha municipal, a maioria absoluta dos vereadores é candidata à reeleição. Nada menos do que 37 dos 41 vereadores são candidatos. Apenas 4 deles, Bernardo Ramos, do Partido Novo, Fernando Borja, do Avante, Orley, do PSD e Ronaldo Batista, do PSC, não irão disputar. Com a disputa, dificilmente aí, eleitoral, dificilmente os vereadores retomarão a atividade, a normalidade de votações no plenário da Câmara. A prioridade deles agora é a sobrevivência política de seus mandatos. Neste ano, de acordo com os dados do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, serão 100 candidatos a mais para o Legislativo da Capital Mineira em relação aí à última eleição, em 2016. Nessas eleições, então, 1.462 vão concorrer à Câmara Municipal de BH. Na última eleição, em 2016, 38 vereadores tentaram a reeleição na Câmara, porém somente 18 conseguiram se manter no cargo.
Orion, e falando em eleições, a Band promove o primeiro grande evento da campanha com debate amanhã, né, quinta-feira. Quais são as repercussões que a gente já consegue adiantar?
Olha, Ana, é grande sim a expectativa para essa quinta-feira e os dias seguintes, né, os da repercussão. 11 dos 15 candidatos a prefeito, um número recorde aí de candidatos na capital mineira, eles vão se enfrentar aí frente a frente, aí, cara a cara, na maior e mais realista exposição até agora perante o eleitorado. Sem aquela maquiagem do marketing muito comum nos estúdios de gravação dos programas eleitorais. Eles terão que se apresentar e mostrar o que pensam sobre e para a cidade. Mais do que isso, eles vão expor suas estratégias para vencer a disputa. E a que ficou mais visível até agora, desde o primeiro dia de campanha, domingo último aí, é a estratégia de entoar o mantra todos contra Calil. Alexandre Calil, do PSD, o atual prefeito de Belo Horizonte, que tentará ficar aí mais 4 anos. Calil já escolheu sua estratégia, que é de aparecer o mínimo possível, para não se expor nem permitir que os rivais o ataquem ou tirem votos dele, o que será inevitável. Para Calil, a estratégia deverá ser de ficar quanto menos tempo de campanha, quanto menor for a campanha, mais curta for, ele levaria vantagem na medida em que não haveria tempo para discutir os problemas da capital, os efeitos da pandemia e para mudar o quadro que o coloca também em vantagem. Então, além de ser o chefe da gestão que será julgada nas urnas, Calil seria o favorito de acordo com as pesquisas divulgadas. Segundo esses números, ele poderia vencer a eleição no primeiro turno, mas a campanha está apenas começando e permitirá ao eleitor, a partir do debate da TV Band, conhecer melhor cada um, discutir o que fez de certo e de errado o atual prefeito e apresentar propostas que seriam melhores e ou mais eficientes do que as dele. Então, a partir do debate da TV Band e Band News, seguindo a tradição e o pioneirismo de ser o primeiro, o encontro tem aquele potencial para que candidatos sintam o terreno da disputa e orientem ou reorientem suas armas e estratégias para tentar vencer. Estaremos lá acompanhando, convido a todos os ouvintes para acompanhar pela Band News, que transmitirá simultaneamente e com comentários ao vivo. Mais do que aos candidatos, esse debate é destinado aos eleitores, para que façam da informação, da boa informação, sem fake news e da reflexão, critérios aí para uma escolha madura e equilibrada. Afinal, é o futuro de nossa cidade, da capital de todos os mineiros, para os próximos 4 anos. Um bom debate a todos.
É isso aí, Orion. Não percam, então, o debate 2020. Ouvidos atentos, olho no candidato, olho no voto. Orion, a gente volta a se falar na sexta, hein? Pós-debate.
Com certeza, Luciano. Um abraço para você, Ana e ouvintes da Band News. E quem quiser saber mais, acompanhar mais sobre a política mineira e a sucessão, é só consultar o blog do Orion, www.blogdorion.com.br. Um abraço a todos e façam um bom dia.
Passamos, Orion.